Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, assim, à primeira vista, parece até meio burocrático, sabe? Mas que, na verdade, é uma revolução silenciosa. Estamos falando de um documento oficial, o Provimento 161 da Corregedoria Nacional de Justiça. E a nossa missão aqui é entender o que essa mudança nas regras dos cartórios de notas significa na prática no combate à lavagem de dinheiro.
Exato. E o mais fascinante, eu acho, é que a gente precisa deixar de lado aquela imagem antiga do cartório, né?
Aquela de só reconhecer firma.
Isso. Porque o que essa norma faz é transformar o tabelião. Ele deixa de ser um mero formalizador de negócios.
E passa a ser o quê?
Quase um detetive financeiro na linha de frente.
Exatamente essa é a ideia. É como se estivessem construindo uma fortaleza digital contra o crime financeiro.
Antes, cada cartório era uma ilha.
Certo.
Agora, o que a gente vê é a criação de uma rede nacional, um sistema todo interligado. E o nosso papo vai focar, basicamente, em três pilares dessa construção.
E quais seriam?
Primeiro, os tijolos, que são os detalhes de cada transação. Depois, as torres de vigia, que são os novos bancos de dados centralizados. E, por fim, o sistema de alarme, com as novas regras de comunicação de operações suspeitas.
Fantástico. Então vamos começar pelos tijolos, porque a primeira coisa que salta aos olhos nessa regra é que ela praticamente acaba com aquela frase clássica de escritura.
Ah, sim.
Valor recebido em moeda corrente. Isso morreu, né?
Morreu completamente. Essa frase era, assim, uma porta escancarada para a falta de transparência. Agora, o que a regra exige é uma descrição minuciosa, quase cirúrgica, de como cada centavo foi pago.
Como assim, cirúrgica?
Se foi em dinheiro vivo, a escritura tem que dizer isso, com local e data. Se foi transferência bancária, não basta um foi feito um Pix.
Não.
Não, tem que ter os dados completos: banco, agência, conta de origem, conta de destino, nome dos titulares, data, valor, tudo. O mesmo para cheques. O rastro do dinheiro tem que ser cristalino.
E eu vi aqui no material que o detalhamento vai bem além do dinheiro, digamos tradicional. A norma já está pensando em umas formas de pagamento mais criativas.
E como tá? É impressionante. A regra fala explicitamente que se o pagamento de um imóvel for feito com, olha só, participações societárias, cessão de direitos
Certo?
ou até ativos virtuais.
Ativos virtuais. Quer dizer, criptomoedas.
Sim, criptomoedas estão oficialmente no radar dos cartórios. Imagina a cena: alguém compra um apartamento e paga uma parte em Bitcoin.
Uau!
O tabelião agora tem o dever de registrar essa transação com criptoativos na escritura do imóvel. E o mesmo vale para permuta, ou se o pagamento for uma prestação de serviço, a ideia é não deixar brecha.
Entendi. Mas isso me levanta uma questão prática. Com tanto detalhe, a coisa deve complicá-la no balcão do cartório, né? E se as partes simplesmente se recusarem? Um vendedor pode falar: não quero expor minha conta bancária na escritura. Ele pode fazer isso?
Olha, poder ele pode, mas não sem consequências. E a norma é muito inteligente nesse ponto.
Como assim?
Ela diz que se as partes se negarem a fornecer os detalhes, o tabelião não pode impedir o negócio, mas ele é obrigado a registrar essa recusa na própria escritura.
Ah, então fica documentado.
Fica documentado para sempre que aquelas pessoas naquele negócio específico se recusaram a dar transparência. E isso por si só já acende um pisca-alerta gigante para qualquer órgão de fiscalização, Receita Federal, a UIF.
Entendi. A recusa já vira uma informação. E tem outro ponto que me chamou a atenção. A regra também mira em quem não está assinando o papel, mas está no negócio. Tipo um pai que paga o apartamento para o filho.
Precisamente. Se o dinheiro vem de um terceiro, essa pessoa precisa ser totalmente qualificada na escritura, como se fizesse parte do negócio.
Acabou o financiador oculto, então.
Acabou. Isso ataca de frente um método clássico de lavagem de dinheiro, que é usar laranjas, né, para comprar bens com dinheiro sujo. Agora, o dono do dinheiro tem que aparecer. E tem mais: se qualquer pessoa envolvida for uma pessoa politicamente exposta, o famoso PEP, essa informação também tem que constar. É mais uma camada de fiscalização.
Certo. Então, esses são os tijolos da fortaleza. Cada transação é um bloco de informação super detalhado, rastreável. Mas de que adianta tudo isso se cada tijolo ficar isolado na parede de um cartório lá no interior? O próximo passo é conectar tudo, imagino.
Exatamente. E aí que entram as torres de vigia da nossa fortaleza. A Norma não se contenta em só coletar os dados. Ela cria a estrutura para centralizar e cruzar tudo em escala nacional. Estamos falando da criação de dois grandes bancos de dados que vão ser gerenciados pelo Colégio Notarial do Brasil.
Espera um pouco. Então não é só uma escritura mais detalhada. Eles estão literalmente construindo bancos de dados nacionais com informações de todo mundo que pisa num cartório?
Basicamente, sim.
Nossa, isso muda completamente o jogo. Como isso vai funcionar?
O primeiro é o Cadastro Único de Clientes do Notariado, o CCU. Pensa nele como uma ficha cadastral nacional e obrigatória.
Ok.
Toda pessoa que fizer qualquer ato em qualquer cartório do Brasil vai ter seus dados inseridos nesse sistema. E não são dados simples.
O que inclui?
O cadastro vai ter imagens de documentos e, o mais impressionante, dados biométricos.
Biometria, como assim?
É gigantesco. Impressões digitais, reconhecimento facial.
Caramba!
E para validar tudo isso, o sistema vai poder consultar em tempo real outras bases de dados do governo, tipo da polícia, do Detran. E tem um detalhe crucial. O CCN vai ter uma lista de fraudes comunicadas pelos próprios cartórios.
Ah, isso é interessante.
É um sistema nacional antifraude. Se alguém tentar usar um documento falso num cartório em Roraima, em minutos, todos os cartórios do Brasil podem ser alertados.
Entendi. O CCN foca em identificar quem é a pessoa. E o segundo banco de dados?
O segundo responde a uma pergunta bem mais complexa. Quem realmente se beneficia com esse negócio? É o Cadastro Único de Beneficiários Finais, o CBF.
Beneficiário final?
Esse conceito é a chave no combate a crimes financeiros. A ideia é ir além do CNPJ de uma empresa de fachada, sabe? É conseguir identificar a pessoa de carne e osso que, lá na ponta, está lucrando ou controlando a transação.
Mas isso parece, nossa, incrivelmente complexo. Como um tabelião numa cidade pequena vai conseguir identificar o beneficiário final de uma offshore nas Ilhas Cayman que está comprando uma fazenda ali no município? Isso é realista na prática?
É um desafio imenso, sem dúvida. Mas a Norma cria as ferramentas. Primeiro, o tabelião vai ter que consultar essa base de dados, o CBF.
Certo.
Se a informação não estiver lá, ele tem o dever de questionar as partes e pegar uma declaração delas, sob as penas da lei, informando quem é o beneficiário final.
Mas isso depende da boa-fé das partes.
Sim, mas o principal é que a norma autoriza o Colégio Notarial a fazer convênios com órgãos que já têm essa informação. Receita Federal, juntas comerciais, a CVM.
Ah, aí faz mais sentido.
A ideia é que, com o tempo, o CBF se torne um repositório robusto de informações, alimentado por várias fontes, para que o tabelião possa checar tudo com um clique. É um trabalho de inteligência compartilhada.
Entendi. Então temos os tijolos super detalhados e as torres de vigia com esses cadastros nacionais. A fortaleza está tomando forma. Agora falta o sistema de alarme.
Perfeito. Com toda essa informação em mãos, a próxima pergunta é: o que fazer com ela? E é aí que entra a Unidade de Inteligência Financeira, a UIF.
O antigo COAF.
Exato. Pensa na UIF como o cérebro do sistema. O órgão que recebe todas essas pistas e monta o quebra-cabeça. E as novas regras definem claramente quando o alarme do cartório tem que soar para a UIF.
E como esse alarme funciona? É sempre um julgamento do tabelião se algo é suspeito ou não?
Não. Ele é dividido em duas categorias. A primeira é o alarme automático. É a comunicação obrigatória.
Que seria?
A regra é preto no branco. Qualquer negócio que envolva pagamento ou recebimento de dinheiro vivo, de valor igual ou superior a 100 mil reais, tem que ser comunicado à UIF. Ponto.
Sem margem para interpretação.
Nenhuma. O tabelião não precisa achar suspeito. Se aconteceu, ele comunica.
E a segunda categoria?
A segunda é o julgamento do especialista, que é a análise especial. Aqui a lei dá ao tabelião uma lista de bandeiras vermelhas.
Sinalizadores de alerta.
Isso. Não é uma comunicação automática, mas um sinal para ele parar e pensar: tem algo estranho aqui. Se a análise dele indicar que sim, ele aciona o alarme para o IF.
E que tipo de situação levanta essa bandeira vermelha? Pode dar uns exemplos?
Claro. São situações que fogem do padrão. Por exemplo, doações de imóveis caros, acima de 100 mil reais, para pessoas sem nenhum parentesco aparente com o doador.
Estranho mesmo.
Outro exemplo clássico. Transmissões sucessivas do mesmo imóvel. Imagina um apartamento que é vendido 3 vezes em 6 meses e a cada venda o preço dobra.
Sinal de que pode estar sendo usado para esquentar dinheiro.
Exatamente. A lei também pede atenção a negócios com valores que parecem absurdamente baixos ou altos em comparação com o valor de mercado ou com a avaliação da prefeitura.
Vamos tentar visualizar isso para ficar mais claro. Pensa em alguém querendo lavar dinheiro com um imóvel. No sistema antigo, ele chegava com uma mala de dinheiro, fechava o negócio e na escritura saía só: valor de 300 mil reais recebido em moeda corrente. Fim. Como seria hoje?
Ótimo exercício. Hoje, o roteiro seria outro. Primeiro, só por declarar que o pagamento foi em espécie e acima de 100 mil, o alarme automático já soaria.
Comunicação obrigatória para o IF.
Isso. Segundo, na escritura, o tabelião teria que detalhar que o pagamento foi em dinheiro vivo, deixando um rastro documental explícito. Terceiro, os dados desse comprador iriam para o CNBI, o Cadastro Nacional com Biometria.
Certo.
Se ele tentasse fazer operações parecidas em outros estados, o sistema poderia conectar os pontos. E quarto, se ele estivesse agindo em nome de uma empresa, o tabelião teria que investigar o beneficiário final no CBF.
Nossa!
A quantidade de barreiras e de rastros que ele deixaria seria infinitamente maior. A operação se tornaria muito, muito mais arriscada.
O que nos leva a uma questão fundamental, que é o peso da responsabilidade sobre o tabelião. Aumentou exponencialmente. Ele virou um agente fiscalizador. E com grandes poderes vem grandes punições em caso de falha, imagino. O que acontece se um notário ignorar tudo isso?
As consequências são severíssimas. A norma se conecta direto com a lei de lavagem de dinheiro. As sanções são pesadas.
Tipo o quê?
Vão desde uma advertência formal até multas que podem chegar ao dobro do valor da operação ou a 20 milhões de reais.
20 milhões?
Sim. E não para por aí. Tem a possibilidade de inabilitação temporária, ou seja, o profissional ser proibido de trabalhar por até 10 anos e, no pior cenário, a cassação da delegação.
A perda definitiva do cartório.
Exato. O recado é bem claro. O risco de ser conivente ou omisso não compensa.
E quem garante que as regras estão sendo seguidas? Quem fiscaliza os fiscalizadores?
A fiscalização primária é feita pelas Corregedorias Gerais de Justiça de cada estado. Elas que inspecionam os cartórios.
Certo, mas isso já existia.
Já, mas a grande novidade é que agora essas corregedorias precisam enviar relatórios estatísticos semestrais para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ.
Ah, então cria-se um controle nacional?
Exatamente. O CNJ vai conseguir ver se algum estado está sendo leniente ou se as regras não estão sendo aplicadas de forma uniforme. É uma forma de garantir que a fortaleza seja forte no país inteiro, sem pontos fracos.
E para fechar essa parte prática, por quanto tempo todos esses novos documentos e informações precisam ser guardados?
O prazo mínimo de guarda é de 5 anos. E, claro, a norma permite que tudo isso seja armazenado em meio eletrônico, que é essencial, né? O volume de dados vai ser astronômico.
Então, quando a gente junta todas as peças, o que temos é realmente uma mudança de paradigma. O cartório deixa de ser um ponto final, um lugar para registrar um negócio que já aconteceu.
Uhum.
E se torna um ponto de partida, um nó central na coleta de dados e na produção de inteligência para todo o sistema de prevenção a crimes financeiros do Brasil.
Exatamente. E se a gente conecta isso a um cenário mais amplo, a gente vê que o Brasil está se alinhando a uma tendência global, que é inegável.
De maior transparência.
Sim. Há um esforço coordenado entre os países para rastrear fluxos financeiros ilícitos, seja para combater corrupção, tráfico, financiamento ao terrorismo. O grande desafio agora, claro, vai ser a implementação eficaz, a gestão, a segurança e principalmente o uso inteligente e ético desse volume massivo de dados que vai ser centralizado.
E isso nos deixa com uma reflexão final. Com tantos dados sensíveis financeiros, pessoais e agora até biométricos, sendo concentrados nesses novos bancos de dados, qual é o novo patamar de responsabilidade que se impõe? A gente construiu uma fortaleza digital poderosa para pegar criminosos, mas quais são os desafios para proteger toda essa informação contra vazamentos, abusos ou mau uso, mesmo que o objetivo original seja nobre? A busca por segurança, inevitavelmente, nos coloca diante de um debate muito complexo sobre privacidade.